Amém, irmãos? E é para sempre, né? Eu tive o privilégio, depois de 2 anos, estava me poupando um pouco, não estava aceitando convites para pregar em igrejas fora, e ontem eu tive o privilégio, precisei atender um convite de uma igreja amiga em Petrópolis, e uma das coisas que eu vim, depois de ter ficado sem ir em Petrópolis, segunda igreja Batista de Petrópolis, um tempo, eu pude rever pessoas. Quando eu estive pastoreando lá, há 9 anos atrás, algumas pessoas estavam lá batalhando, trabalhando para Deus. E agora, depois de 9 anos, quando eu fui lá ontem, eu e Patrícia pregamos lá para os jovens e os adolescentes em uma conferência deles, as mesmas pessoas estavam lá também, trabalhando para Deus. Gente, isso é muito abençoador. Gente boa, gente que arregaça a manga, gente que tem problema, mas que não se deixa abater, que sabe que tem em quem tem crido. Coloca para a gente a logomarca da Deus do Impossível e em seguida também o Graça sobre Graça. Nós estamos conversando nessa igreja, numa nova etapa de série de sermões sobre a graça de Deus que se repete todo dia sobre as nossas vidas. Você acordou hoje de manhã, abriu seus olhos, graça de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? Seu coração ainda pulsa, graça de Deus sobre a tua vida. Favor imerecido. Mas Deus permitiu que a gente misturasse aí as duas séries de mensagens, as de domingo e agora também a de quinta-feira. Pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, por esse carinho da parte de Deus, por esse cuidado de Deus conosco, nós estamos reafirmando a nossa crença, que nós cremos no Deus do impossível. Eu queria muito que você saísse daqui nessa noite. Eu já quero começar esse sermão dizendo a você, eu já pedi isso a Deus e eu quero muito que todos nós saiamos daqui melhores do que a maneira que nós chegamos. Se porventura em algum momento na sua vida você deixou de crer, se você foi desfalecido na fé, assim como eu um dia acordo em casa questionando, perguntando, será que é isso mesmo? Será que Deus continua no controle de todas as coisas? Será que Deus está ainda atuando nesse mundo? E aí Deus nos chama uma nova etapa do ministério, Deus nos chama para mais um dia, Deus nos chama para mais uma oportunidade da gente rever nossos conceitos e nossos valores. Então, independente da forma que você entrou aqui, o problema que você está enfrentando, nós estamos na presença de um Deus que pode todas as coisas e que tem derramado graça sobre as nossas vidas. Há quem diga que a graça do Senhor não foi relatada no Antigo Testamento. Você sabe, a Bíblia é dividida em 2 grandes blocos de textos, Novo Testamento, que conta a história de Jesus, as cartas paulinas, e chegando até o Apocalipse, nos contando ali a doutrina das últimas coisas, até a volta de Jesus e o dia que Deus irá reinar de maneira plena com Cristo e nós como igreja do Senhor Jesus. O Antigo Testamento se baseia basicamente nos feitos de Deus para com o seu povo. Entre tantas histórias e valores, aonde está a graça do Senhor? Graça esta que, sem dúvida nenhuma, a Bíblia nos relata sobre graça, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8, 9, os meninos vão colocar para nós ali, quero só fazer uma rápida explanação sobre graça de Deus no Novo Testamento, mas dizer a você, graça de Deus está desde que o mundo é mundo. Se o primeiro ser humano e os primeiros seres humanos tiveram uma oportunidade de continuar sua caminhada com as consequências de suas escolhas, mas ainda assim Deus os visitava, ainda assim Deus se comunicava, ainda assim Deus deu uma chance ao ser humano de continuar a sua jornada que se inicia no Gênesis, foi graça, foi favor de Deus. Porque Deus, ao criar o homem, ele já tinha um plano perfeito, que envolvia um favor, ele já sabia, Deus, ele deixou a sua marca em nós, e ele já sabia que o ser humano teria a tendência, e ele, a possibilidade de fazer as suas escolhas erradas, por isso Deus nos chamou humanos, e não de robôs teleguiados, Mas Deus colocou em nós um anseio, um desejo pela eternidade, para que nós sentíssemos ali a necessidade de estarmos voltando para os braços do Pai e fôssemos recebidos de novo como filhos amados. Graça do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim a palavra do Senhor: é essa graça que é a graça bíblica, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é o quê? É dom de Deus. Então, meu irmão, a salvação em Cristo Jesus, quando a gente morrer, nosso espírito voltará para o Senhor, e nós moraremos com Deus por toda a eternidade. Nós não passaremos pela morte eterna, nós não passaremos por essa, pela coisa mais terrível que o ser humano poderia viver, é viver a eternidade sem a presença do Criador. E por causa da graça do Senhor, nós poderemos viver eternamente na presença do Criador. Isso não vem da gente, mas é um dom da parte de Deus. A graça do Senhor, ela está explícita quando o texto bíblico é em Romanos capítulo 3, versículo 24. Olha o que o texto diz sobre graça, e eu quero que você saia daqui entendendo um pouco mais. Impossível a gente esgotar o assunto de graça de Deus, sobre a graça de Deus, é apenas em um culto, ou apenas em um mês, porque são tantos elementos da graça do Senhor que nós poderíamos efetivamente abordar aqui. Mas Romanos 3:24 vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Meu irmão, eu gosto de dizer isso porque é uma verdade na minha vida. O seu pecado, o seu erro, a sua má escolha, os seus maus feitos, a sua falta de ética em algum momento da sua vida, a sua falta de consciência de que aquela atitude que você estava tomando era uma atitude que desagradava a Deus. Por favor, Gilson, também, mas o copinho ajuda bem. A água, obrigado. A graça do Senhor, ela vai sendo manifestada. O seu pecado não é o que mais marcou a sua vida, mas a marca da graça do Senhor é aquilo que nos torna pessoas diferentes. Irmãos, se tem uma coisa que as pessoas precisam fazer é confessar pecados, mas receber o perdão de Deus e acreditar que você está limpo. Hoje nós vamos ter um memorial de ceia do Senhor. Vamos levantar aqui um cálice, um suco de uva que representa o sangue de Jesus, que nos redimiu, que nos limpou de todo o pecado. Irmãos, quantas pessoas ainda estão remoendo pecados, remoendo erros. Eu, mas pastor, mas eu falhei, mas pastor, eu cometi aquele erro, mas pastor, eu falo, meu irmão, está na hora de agora você falar com o bom pastor e definitivamente resolver isso com Deus. Como? Aceitando que em Cristo Jesus e pela graça dele você está limpo. Você não confessou o pecado? Você não expôs a sua vida? Você não se abriu francamente para Deus sobre o erro mais grave da tua vida, seja lá qual for? Então, meu irmão, então agora você precisa aceitar, você precisa se enxergar como alguém perdoado. Meus irmãos, Deus está nos convocando a um nível de espiritualidade diferenciada, mas nós só vamos conseguir dar passos nessa direção de mergulharmos em um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, se nos percebermos perdoados pela graça do Senhor, perdoados por Deus, limpos, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Sabiam que existem pessoas que estão aprisionadas hoje? Sabiam que existem pessoas que estão amarradas a erros do passado? Sabiam que existem pessoas que às vezes não conseguem dormir, são acordadas com pesadelos noite após noite? Sabe por quê? Porque tem um peso de pecado ainda. Só que às vezes, gente, a pessoa ela já confessou. Às vezes a pessoa já abriu o jogo com Deus, Deus sabedor de todas as coisas, mas às vezes a pessoa não aceitou o perdão de Deus. Pastor, mas é assim, eu tenho que aceitar. É claro que é assim. Nós temos que aceitar, deixarmos sermos tocados, impactados por essa graça, por esse favor. Pastor, mas eu tenho vergonha, então acabe com essa vergonha, porque o Senhor te redimiu, sendo agora, pois, justificados. Gente, é Jesus entrando na frente. daquela situação que a gente cometeu, das mais graves, e pela sua sinceridade e honestidade com o coração, temente ao Senhor, você se aproxima, e aí a graça do Senhor se manifesta. Agora essa graça do Senhor, como que ela se apresenta no nosso cotidiano? Vou dar um exemplo para você, e dentro da história bíblica, quero muito que você entenda, assim como foi no passado, hoje Deus também está nos chamando para a graça do Senhor se manifestar no nosso dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no curso que você frequenta, lá dentro da sua família, dentro do seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Deus não é um Deus que está lá no céu como um velho babão que fica se divertindo com a desgraça das pessoas. Existem pessoas que se relacionam com Deus assim. Existem pessoas que se relacionam com Deus meramente como se Deus fosse um ídolo. Existem pessoas que se relacionam com Deus, obrigado Gilson, que parece que Deus é apenas como um serviçal da gente. A gente está com um problema, a gente ora. A gente está com uma doença, a gente ora. Não, mas Deus, Ele ama. Ele gosta que a gente se aproxime dEle com fé e Ele abençoa. Mas Deus não pode ser um ídolo e não podemos entender Deus como um ser que está lá no céu, longe da gente, se divertindo com a nossa desgraça. De forma alguma, Deus é um Deus que está vivendo a vida conosco. Você acredita nisso? Isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso fará com que você e eu saiamos daqui, que não tem uma folhinha de uma árvore que cai sem que Deus permita. Se uma folhinha que sai, que cai de uma árvore, sem a permissão de Deus, imagina na minha vida e na sua vida que somos considerados pela palavra de Deus obras-primas da criação. Entre tudo que Deus fez, tanta coisa boa, tanto, o universo inteiro, o planeta Terra, a natureza, a multiplicação celular, mitocôndrias, as mutações que vão acontecendo, uma semente que é jogada na Terra e ela floresce, o milagre da vida acontecendo, tudo isso, Deus se importa com tudo isso, mas tem algo que está na coroa da criação, que está no top dos top, eu não estou falando isso para massagear o seu ego, eu estou te dizendo isso para dizer que você não é qualquer um para o seu Deus. Se o Deus que criou os céus, o Deus que é o Senhor Jesus, o Deus que é a pessoa do Espírito Santo, se este é o seu Deus, Ele se importa com você. Então, volte para a sua casa, empoderado, palavra tão utilizada aí por muitas pessoas em tantos segmentos, né? Mas o maior de todos os empoderamentos é o que Deus fez em nossas vidas através da graça dele em Cristo Jesus. Mas vamos ver lá no Antigo Testamento uma história terrível, mas que começa a se desenrolar porque a graça de Deus está se manifestando. Livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. Até o verso 10, quero te contar essa história, história que você conhece, e logo depois os meninos vão botar uma figura, uma imagem, que vai para o telão, mas eu quero primeiro ler esse texto para você ver que no Antigo Testamento, a partir de Gênesis, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, já vinha se manifestando para Deus ensinar o ser humano como que as coisas iriam se desenrolar. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, verso 2, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, verso 3. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele um menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Verso 4, já sabe de quem nós estamos falando. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. Verso 5, pode ir fazendo, passando o texto conforme for sendo lido. A filha do faraó, isso é uma história que está acontecendo lá no Egito antigo. A filha do faraó desceu do Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Verso 6. Eu quero que você leia comigo e você sinta a gravidade da história. Os meninos que nasciam do povo hebreu, os egípcios estavam matando as crianças porque não queriam que o povo hebreu crescesse. O povo hebreu estava dominando, o povo hebreu estava crescendo de maneira tão grande, tão importante dentro do Egito, que houve um decreto que fazia com que os primogênitos meninos fossem mortos. Por isso, a mãe de Moisés decide escondê-lo, para que primeiro, o propósito de Deus se cumprisse na vida daquele menino. E o texto continua: ao abri-lo, agora no cestinho de junco, ao abri-lo, viu o bebê chorando e ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Mas olha a graça do Senhor atuando no Antigo Testamento, na história, no projeto, no propósito de Deus sobre a vida de um menino. Pode continuar o texto, por favor, da onde nós paramos. E abriu, viu o bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Verso 7. Então, a irmã do menino perguntou à filha de faraó: senhora, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha que criatividade. Olha que direção da parte de Deus. A irmã do pequeno Moisés está vendo aquela história toda, que a mãe, para salvar a vida daquele pequenino, coloca ele dentro de um cestinho e, conduzindo aquele cestinho rio abaixo, aquele cestinho chega até logo quem? As empregadas, as escravas da filha do faraó do Egito. Mas olha a irmã de Moisés com a sabedoria e com uma unção da parte do Senhor, e olha a graça de Deus. Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Verso 8. Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Verso 9. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Verso 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Agora sim, pode colocar a imagem. Meus irmãos, conseguem perceber a graça do Senhor aqui nessa história? Conhece a história do povo hebreu? Povo que estava escravizado há muito tempo no Egito. Mas Deus começa a trabalhar um propósito maior de libertar aquele povo. E a graça do Senhor se manifesta sobre a vida de alguém. Pastor, mas era de Moisés que você está falando. Principal líder do povo hebreu, principal líder dos judeus, posteriormente, aquele que seria e receberia da parte de Deus as leis para que o povo pudesse saber como adorar a Deus, saber como fazer os procedimentos que agradariam a Deus. Irmãos, uma história de vida, uma história que estava se desenrolando, uma história que poderia ser a minha e poderia ser a sua história. Você um dia nasceu também em um lar. Você um dia também cresceu em um ambiente, e Deus seja louvado que você tenha conseguido crescer, e Deus tenha te dado essa graça de ter nascido em um ambiente favorável, com uma família organizada. Mas, irmãos, a história do Moisés, de Deus ter esse cuidado e manifestar a graça dele sobre este menino, sobre esta mãe, sobre esta irmã, é graça de Deus, favor que eles não mereciam. Mas Deus derramou, para quê? Para que um propósito maior pudesse se cumprir. Pastor, você está me comparando com Moisés? Não, eu estou te dizendo que você também é uma pessoa, assim como o grande líder que se tornou Moisés, um camarada que posteriormente teria experiências sobrenaturais com Deus do impossível. Mas eu e você também podemos experimentar experiências incríveis e sobrenaturais com esse Deus. Pastor, mas quando eu nasci eu não fui colocado num cestinho, rio abaixo, e nenhuma filha de Faraó me encontrou. Mas você tem a sua história. O projeto de Deus está se desenrolando na sua vida. O chato da vida, irmãos, é quando às vezes a gente não tem consciência de que o propósito do Senhor já está se cumprindo em nossas vidas. E às vezes a gente não tem noção disso. Mas eu quero te dizer, e você veio aqui, Deus marcou o encontro de você com a palavra dele hoje, e o Espírito Santo está agora falando ao seu coração. Viva pela graça de Deus. Viva pelo favor que você e eu não merecemos. A história do Moisés, que agora vai ser criado pela filha de Faraó, para se tornar um líder, a ponto de depois ele ver, quando crescido, sendo cuidado, tratado por todos que estavam ali no Egito, com as maiores e melhores regalias, até o ponto de Deus trazer Moisés para assistir o quanto os egípcios maltratavam com o povo hebreu. Mas, meus irmãos, tudo propósito de Deus. Até que Moisés toma uma atitude, agora como grande, como homem formado, e uma indignação o toma por um propósito maior da parte do Senhor. E Moisés resolve agir, e Deus o chama para uma grande obra, para liderar a saída do povo de Deus do Egito. A ponto de um dia, o Moisés, depois de um desenrolar de muitos fatores dentro dessa história magnífica que você pode checar na sua casa depois com calma, Moisés ter um encontro com o próprio Deus diante de uma sarça ardente. Meninos, podem colocar as imagens que nós combinamos. Primeiro Deus salva você. Depois Deus vai mostrando claramente qual é a vontade dele para a sua vida. Meus irmãos, primeiro Deus mostra a realidade da sua existência, para Deus ir construindo um grande quebra-cabeça da nossa vida. Se eu e você não tivermos noção de que nós devemos viver tão somente pela graça do Senhor, a gente vai continuar andando por aí como ovelhas, sem pastor. E se tem uma coisa que incomoda o nosso Deus, é olhar para nós e ver que nós ainda estamos confusos, que nós ainda estamos nervosos, que nós ainda estamos sofrendo ansiedade sem precisar, que nós estamos às vezes pensando em desistir, quando Deus já nos deu tudo para a gente continuar. Deus nos deu dons e talentos para a gente servir, para a gente ser bênção na nossa comunidade, para a gente cumprir a vontade do Senhor no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Às vezes, Deus está trazendo de novo uma sarça ardente diante dos nossos olhos, para se manifestar. Nesse episódio, diz a Bíblia, que quando Moisés, depois de grande, depois de crescido, depois de estar sendo usado por Deus, para que começar a trilhar o caminho da saída do povo hebreu do Egito, Deus precisava se revelar a Moisés e dizer através de um ato de milagre. Você já imaginou se você está andando no campo, ou se você está lá no seu trabalho, dentro do seu escritório, você olha para trás e você vê uma chama de fogo do nada ardente, sei lá, hoje não é mais um arbusto, mas sei lá, quem sabe você olhando para a tela do teu computador e o negócio está lá como uma grande chama, talvez você saísse correndo para poder chamar o bombeiro. Só para você trazer para o contexto de hoje, a grande verdade é que Deus está se manifestando em outras formas de sarça ardente para nós e nos dizendo: eu sou quem sou, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou aquele que dá a vida e que tira a vida. Eu sou aquele Moisés que, quando sua mãe decide criar esse plano para salvar a sua vida, algo que o ser humano pode fazer, bolou o plano, botou o menino num cestinho, mas meus irmãos, o cestinho ia cair logo na mão de uma das serviçais, da pessoa que poderia de fato ajudar, proteger, cuidar e ensinar Moisés a ser um grande líder, além de tudo aquilo que Deus iria possibilitar para ele, para que ele fosse um dos principais líderes do povo judeu posteriormente. Era propósito de Deus. Eu estou te convidando aqui nesta noite para dependermos da graça do Senhor, para pararmos de viver a nossa vida como se estivéssemos por aí como ovelhas sem pastor, sem saber o rumo das coisas, sem saber para onde a sua vida está indo. A sua vida está indo na direção de Deus, a sua vida está indo para você cumprir aquilo que Deus te chamou, senão sua vida vai ser vazia, senão sua vida vai ser frustrada. Pastor, mas eu estou empregado, pastor, eu tenho carro, eu tenho apartamento, pastor, eu tenho tudo que eu preciso para poder casar agora, pastor, eu já casei, eu tenho uma vida feliz. Mas se você não estiver cumprindo o propósito de Deus, do jeito de Deus, ao modo de Deus, você vai ser como um Moisés, que precisava de uma manifestação sobrenatural para começar a entender quem era aquele Deus que estava tratando com ele, mas que era o mesmo Deus que salvou. Meu irmão, minha irmã, só de você estar aqui hoje, vivo, respirando, depois de um dos maiores problemas que a sociedade moderna sofreu, um dos maiores desafios que foi a pandemia, você já é um milagre da parte do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está usando este culto aqui, Deus está usando as músicas que foram cantadas aqui, Deus está usando as orações que foram cantadas, Deus está usando o amigo seu que convidou para você vir, ou sei lá como que você chegou aqui. De repente foi pela placa da igreja que você viu ali na esquina. Eu só sei de uma coisa: o propósito do Senhor está se cumprindo na vida de pessoas. E você está incluído no propósito maior do Senhor. Então você não pode voltar para a sua casa na dúvida. Você tem que voltar para a sua casa feliz. Você tem que voltar para a sua casa alegre. Mas você não pode se esquecer nesse episódio, quando Deus chama, através da personificação do próprio Deus, através de um anjo que se manifesta numa sarça ardente, para que Moisés soubesse quem era o Deus que estava chamando para uma nova etapa na vida. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é santo. Nós temos que entender de uma vez por todas, para que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas, nós temos que parar de lidar com Deus como se Deus fosse uma coisa qualquer. Existem pessoas que jamais se sentirão realizadas se não entenderem o tipo de Deus que ela está servindo, que é o único Deus, único, soberano, Criador dos céus e da terra. Aquele que criou o ser humano, aquele que sonhou com o ser humano, aquele que, quando o ser humano se afasta, é o Deus que te traz de volta para a presença dele. Deus estava incomodado em ver os egípcios maltratando há anos os hebreus, então Deus cumpre um propósito, faz um movimento, salva a vida de um bebê, para que esse bebê pudesse ser um líder. Pastor, mas eu não sou líder de nada. Não é não? A sua vida é o quê então? A sua vida é algo grande. Você está liderando a sua própria vida. A sua família. O que é a sua família? A sua família é a equipe que Deus te deu. Que coisa boa. Hoje de manhã está com casais, preparando casais para o curso de noivos. Casais que irão casar. Eu falando: vocês vão casar mesmo? Vocês são tão novinhos, vocês vão se preparando para casar? Então o que é que Deus está fazendo agora com o propósito do casamento? Deus está unindo duas pessoas diferentes, cosmovisões diferentes, com virtudes e qualidades, mas também com defeitos, pessoas que tiveram experiências diversas, mas Deus está unindo para vocês formarem uma nova família, uma nova equipe. Você tem que liderar a sua família agora. O menino fazendo a sua parte, como ali alguém instruído que ama a sua esposa, como Jesus ama a igreja, e a mulher virtuosa, que sabe a hora de falar, mas sabe a hora de calar-se, assim tanto quanto o homem, e ambos estarão vivendo submissos à presença do Senhor, em harmonia, em cumplicidade. Então o que é que o casamento é? Uma equipe que você tem que liderar. Você não é Moisés, mas você é o João, você é a Maria, você é o Antônio, você é o fulano, você é o ciclano. Deus está te chamando para você liderar a sua família, para você ser bênção na sua família. Quem foi Moisés? Moisés foi considerado no Antigo Testamento uma espécie de Cristo. Foi tão importante a participação, tão necessária a instrumentalidade da parte de Deus na vida de Moisés, que foi difícil para que as pessoas pudessem entender que agora o Messias chegou na pessoa de Jesus, porque eles tinham em mente o líder lá do Antigo Testamento, quem trouxe as tábuas da lei, quem passou pelo deserto com o povo, depois que eles saíram do Egito, foi quem esteve à frente do Mar Vermelho, para orar e impor as suas mãos, para que Deus abrisse o Mar Vermelho, e o povo pudesse passar com pés enxutos. Foi o homem que viu os grandes feitos de Deus, os milagres do Senhor, e durante anos Deus cuidando do povo, para que o povo não se perdesse. Imagens, meninos, por favor, no telão, das quais eu já passei para vocês. Primeiro, Deus salva Moisés. Depois, Deus permite que Moisés, agora como um indivíduo adulto, tivesse noção da realidade do que estava acontecendo com o povo, com o seu próprio povo, que era o povo hebreu ainda naquela época. Nossa vida também é assim. Primeiro, Deus permitiu que nós nascêssemos. Você acha que você nasceu e você veio ao mundo por acaso? Entre milhares de espermatozoides que conseguiram chegar lá ao ponto, Deus permitiu que você pudesse fecundar ali o óvulo feminino, e Deus ali começa a acontecer uma multiplicação celular, e hoje nós somos quem somos. Você não acha que isso já é um milagre da parte de Deus? Você não acha que só esse fato de entre milhares ali, você ter nascido, a sua chegada ao mundo foi graça de Deus, foi bênção de Deus? Pare de se achar um nada, pare de se achar alguém que não vale a pena, pare de achar que seu pecado é o que mais marcou a tua vida, para! E por que eu estou falando isso? Será porque eu só estou dizendo aqui o que Deus manda eu dizer a você hoje. Existem pessoas que não conseguiram ainda desabrochar, porque olham para si e têm uma percepção de si equivocada, de quem você é. Pastor, mas eu não sou o melhor cara do mundo, eu não tenho o melhor comportamento do mundo, pastor, eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Mas você é quem? Você é quem Deus quis que você fosse. Isso já é muita coisa. Primeiro, Deus salva a gente, permitindo que a gente nasça, e diante das adversidades que a gente passa na vida, chega o momento da gente crescer e amadurecer. Quando Moisés vê o povo hebreu em grande sofrimento, sabe o que é isso? É Deus dizendo: Moisés, chegou a hora da maturidade, chegou a hora do esclarecimento, chegou a hora do grande projeto ir se desenrolando, porque na verdade já estava desenrolando desde quando ele é salvo e passa a ser cuidado pela própria mãe. Olha como a graça de Deus é fantástica. A própria mãe amamentou, a própria mãe cuidou, porque o propósito de Deus estava se desenrolando. Irmão, você não pode sair daqui nessa noite sem viver o propósito do Senhor na sua vida. Talvez os seus sonhos não tenham acontecido do jeito que você queria. Sabe por quê? Porque alguém nos ensinou errado. Alguém disse à sociedade moderna que você deve correr atrás dos seus sonhos. Mas os seus sonhos não serão nada se você não tiver coragem de se aproximar de Deus e perguntar a Deus: Senhor, quais são os sonhos do Senhor para a minha vida? Que tal você ter coragem de perguntar a Deus hoje? Quando Moisés está diante do povo, ele está vendo uma realidade. Existem adultos, irmãos, membros de igreja, pessoas cristãs que ainda não estão reconhecendo a realidade que está ao seu redor. A realidade que está ao nosso redor é um mundo que está indo de mal a pior. Mas Deus quer que você e eu vençamos as nossas próprias barreiras para que o propósito de Deus se cumpra de maneira integral na nossa vida. Próximo slide, pode passar a próxima imagem, meninos. Chega o momento de sarça ardente, como vocês já viram, onde Deus se revela exatamente quem Ele é, para que obras maiores pudessem acontecer na vida de Moisés. Graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem um grande mar para se abrir diante de você. Eu só quero ser sincero e honesto com você. Eu tenho alguns mares que precisam, de igual modo, serem abertos por Deus, por misericórdia e bondade de Deus para com a minha vida. Quais são os mares que Deus precisa abrir hoje? Saiba de uma coisa, Deus não vai te colocar diante do mar que precisa ser aberto antes que você tire as sandálias dos teus pés e entenda que o lugar que você está é um lugar santo. E eu não estou falando meramente porque você está dentro da igreja. Eu não estou falando meramente porque você está no culto, porque isso também é sagrado. Mas eu estou dizendo do ambiente que você está hoje, o momento que você está vivendo. Você já está indo para a aposentadoria? Esse é o momento que você tem que consagrar a Deus. Ah, você está dentro do casamento, com 2 anos, 3 anos de casamento? Esse é um ambiente sagrado, onde Deus quer consagração da tua vida, do teu coração e de tudo que você está fazendo. Ah, pastor, eu já estou, agora vou para um emprego novo. É um emprego novo que se assumiu? Esse é o ambiente de sarça ardente que Deus está nos levando para que possamos estar diante de novos desafios, mas com grande poder e glória a Deus agindo por nós. Qual é o estágio que você está? Avança, por favor, meninos, nas imagens. Deus salva Moisés. Deus faz com que ele cresça e tenha noção da realidade. Deus leva ele para estar diante da sarça ardente, para que Deus se revelasse quem de fato ele era. Mas agora Deus coloca Moisés diante de mares que precisam ser abertos. Qual é o seu mar? Em nome de Jesus. Quero chamar o ministério de louvor, porque nós vamos passar para a ceia do Senhor. Tudo isso foi graça do Senhor, mas eu quero que você não participe da ceia hoje de qualquer jeito. Todos que estão aqui estão convidados a participar da ceia do Senhor. Está convencionado que a ceia do Senhor, o memorial, ele é trazer a memória, deve causar em nós algum tipo de reflexão. E um dos elementos da ceia do Senhor, pelo texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, é que todos nós devemos fazer o autoexame. Aos irmãos que estão aqui presencialmente, aos irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, às pessoas que irão ouvir essa mensagem depois pelo Spotify, a todos, eu não tenho dúvida do que Deus está mandando a gente dizer aqui nesta noite. É hora de consagração, é hora de aprofundamento em um relacionamento mais significativo com Deus. É hora de você abrir a sua Bíblia em casa e você ter prazer de ler a sua Bíblia em casa. Ontem, eu fui visitar a avó da minha esposa com 93 anos. Já leu a Bíblia dezenas de vezes. E agora, não conseguindo mais ler a Bíblia, ela pede às filhas para colocar a leitura da Bíblia no YouTube. E ela fica acompanhando pela Bíblia dela ali. E na hora que eu cheguei para poder a Patrícia dar o banhozinho dela lá, ela, antes de qualquer coisa, ela parou tudo e falou: peraí, pastor, me chama de pastor, com todo respeito e carinho. Deixa eu marcar aqui aonde parei. Sabe por que uma pessoa de 93 anos, que não precisava mais ler a Bíblia coisa nenhuma, já tem a Bíblia gravada no coração e na mente, para tudo, dobra a página da Bíblia, marca o texto para não se perder da leitura do YouTube? É porque essa pessoa já passou diversas vezes por momentos de sarça ardente com Deus, de tirar as sandálias dos pés, toda vez que lê a palavra de Deus. Irmãos, está na hora da gente se aprofundar. Está na hora da gente gastar mais tempo com Deus. Está na hora da gente dobrar joelhos. sem microfone, sem luzes, sem câmeras. Está na hora da gente valorizar aquele pedido de oração que chegou para a gente pelo WhatsApp. Está na hora da gente fazer o caderno de oração. Talvez alguns problemas que nós nos metemos, nos envolvemos e fomos tão prejudicados, é porque faltou tempo de qualidade com Deus e por isso a gente passou a gastar tempo com outras coisas que não mereciam tanta atenção da gente. Está na hora de aprofundar. Como uma senhora de 90 anos, que passa seus dias ali, remoendo, lendo de novo, com todas as limitações, mas tendo prazer de daqui a pouquinho estar nos anunciando: pastor, terminei mais uma vez de ler a Bíblia toda. Mais uma vez. Deus está aqui nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Mas Deus está hoje mais uma vez se manifestando como sarça ardente. Porque alguns de nós ainda não sabemos o tipo de Deus que nós estamos lidando. Por favor, meninos, as imagens, que são imagens, sabe de quê? De desenho animado. Fiz questão para os meninos colocarem as imagens da sarça ardente de desenho animado. Fiz questão de Moisés estar num cestinho. Pode passar a imagem de Moisés ou as outras que estão aí, de desenho animado. Fiz questão de botar uma imagem do Mar Vermelho de desenho animado. Sabe por quê? Deus está nos convidando a reforçar, a reavivar a nossa fé e dizermos: eu creio no Deus do impossível. Mas muitas vezes nós estamos lidando com as coisas de Deus como meramente um desenho animado. Você acredita mesmo que Deus é capaz de abrir mares diante dos seus olhos? Se não, está na hora de você começar a acreditar. Está na hora de você aprender a impor as suas mãos sobre as questões mais delicadas da sua vida e crer que Deus já te deu poder e autoridade em nome de Jesus. Está na hora de você ser um influenciador positivo na sua empresa, na sua faculdade. Chega de mau testemunho, chega de tanta gente ficar criticando crente, gente falando: eu nunca vou para a igreja porque a igreja se degladiou nessa última política. Chega! Temos que repreender isso e temos que ter um novo posicionamento. Chega de ver que pastores são os caras mal falados, que pessoas não querem mais vender, não querem mais fazer negócios com cristãos evangélicos de hoje e que fogem. Está na hora de que os bons testemunhos saltem aos olhos dos não crentes e que nós caiamos na graça desse povo lá fora. Mas para isso, hoje Deus se apresenta diante de nós, em mais uma vez em uma sarça ardente. Mas temos que tirar as sandálias dos nossos pés. E precisamos do agir da parte do Senhor. Quantos podem dizer amém? Nós vamos cantar uma música. Nós vamos, de fato, agora ceiar e ceiar na presença do Senhor. Está convencionado que todos que já foram batizados devem participar dos elementos que nós vamos distribuir. Mas se porventura você ainda não foi batizado, eu vou te desafiar, sim. Eu vou te dizer, está na hora de você se comprometer. Está na hora de você dar um passo na direção de Deus. Pastor, mas você não me conhece, eu nem preciso. Eu só estou te dizendo o que Deus diz para eu dizer a você. Está na hora de você se comprometer e dar esse passo de fé. Dia 24 de novembro, permitindo Deus, nós vamos batizar um grupo de pessoas aqui na igreja. Está faltando você. Eu vou receber no dia 24 novos membros aqui na igreja. Está faltando você. Não está na hora de você pegar essa ficha, levar para sua casa, ou preencher hoje e botar o seu nome e dizer: eu quero e preciso ser pastoreado, eu preciso me filiar a uma igreja. Chega de dizer que você é desigrejado, chega de não se comprometer, chega de ficar vendo apenas a banda passar. Chega! Está na hora de você mergulhar, porque Deus hoje está dizendo para nós aqui quem Ele é. Ele é o Deus que nos ama e que é um Deus gracioso, que hoje Ele te convida a um novo tipo de relacionamento com Ele mesmo, para a glória do nome dEle.